Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Alexandre apresentando pela quinta vez, nesta quinta temporada, um episódio inédito do podcast Discoteca Básica, o seu audiodocumentário semanal dedicado à história e às histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. Este quinto episódio é o último da nossa série especial dedicada a artistas que estão em terras brasileiras para o Rock in Rio. Aliás, se o episódio 3 teve Iron Maiden, veteraníssimo do Rock in Rio, né, eles estiveram na edição inaugural de 1985, depois em 2001, 2013 e 2019, e se o episódio 4 teve Guns N' Roses, também veteranos, né, eles tocaram antes em 1991, 2001, 2011, 2017, o episódio de hoje tem um estreante no festival. Por essas e outras, a gente resolveu antecipar o dia de levar esse programa ao ar para coincidir com o dia do show dos caras, dia 9 de setembro, uma sexta-feira, para você poder curtir o show com toda essa retaguarda histórica e conceitual. Ó, e lembrando que essa série do Discoteca Básica não é um conteúdo patrocinado. A escolha dos álbuns e das bandas obedecem aos critérios editoriais do podcast, tá? Nem tudo na internet é publicidade disfarçada de conteúdo. Como você vai confirmar hoje, a música é mesmo uma excelente forma de canalizar o que está à flor da pele e ao mesmo tempo unir pessoas, né? E você vai ver também que para se comunicar por meio da música não é necessário ser um virtuoso com talento inato. Aliás, a primeira e mais importante característica para ser uma pessoa que consegue se comunicar pela música nem tem nada de complicado, né? E quem ouve o Discoteca Básica já tem isso, que é amar a música. O que vem depois é fruto de dedicação e persistência. A Music Dot pode ajudar você com isso. Isso porque a Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Você aprende no seu ritmo, onde você estiver, e tira suas dúvidas com quem, assim como você, ama música. Na Music Dot, uma mesma assinatura dá acesso a todos os cursos, feitos para músicos de todos os níveis de conhecimento, tanto para os que estão no estágio mais básico, né, punk rock, três acordes, quanto para os que já estão num nível mais avançado. E o ouvinte do Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. Para saber mais, acesse musicdot.com.br/promoção/discoteca-básica e se informe melhor. O álbum desta semana soma cerca de 20 milhões de cópias vendidas pelo mundo e é considerado um dos maiores álbuns da década de 1990 e da história do rock também. Quando a revista britânica Kerrang fez a lista dos 100 maiores álbuns de rock em 2006, o disco desta semana ficou na 34ª posição. Quando a americana Spin fez a sua lista dos 300 melhores discos dos últimos 30 anos, em 2015, o álbum desta semana ficou na 22ª posição. Quando a Rolling Stone fez a lista dos melhores lançamentos de 1994, em 2014, o álbum desta semana ficou em primeiro lugar. Quando a mesma revista fez a lista dos 100 maiores álbuns dos anos 90, o disco desta semana ficou na 30ª posição. E em 1995, ele recebeu o Grammy de Melhor Álbum de Música Alternativa. Em 1994, quando o disco desta semana saiu, o meu convidado era vocalista da banda Não Religião, um grupo que fazia no Brasil aquela mistura de melodia e urgência punk hardcore que faria a fama da banda americana de que vamos falar hoje. O nome do meu convidado é Tatola Godas, locutor da 89 FM, a Rádio Rock, apresentador do programa Quem Não Faz Toma e do Show do Tatola, no 89, e também do programa televisivo Perrengue, todo domingo, na Band. Tatola continua cantando em uma banda, nas horas vagas, né, que não são muitas, aliás, uma banda dedicada ao repertório alternativo brasileiro da década de 1980, chamada Nem Liminha Ouviu. É, ótimo nome, né? Bom, eu e o Tatola hoje vamos contar a história do terceiro LP de estúdio da banda californiana Green Day, o CD lançado em 1 de fevereiro de 1994 pela Reprise Records, o álbum chamado Dookie.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once?
A nossa história começa no ano de 1984, quando aquela revolução conhecida como punk, ou movimento punk, punk rock, enfim. Isso aí já havia se espalhado e deixado marcas muito diferentes em vários lugares do mundo. Algumas dessas marcas, aliás, bastante distantes das planejadas no início do movimento, seja lá o que você considere como o marco inicial da coisa. O tracejado do punk havia se tornado um emaranhado mais complicado do que o metrô de Londres, com ramificações que já estavam no pós-punk elitizado e cabeça, nas pesquisas com manipulações eletrônicas e sons africanos, como aliás a gente viu no episódio do Remain in Light dos Talking Heads, já estava na New Wave mais radiofônica, estava nas brigas de gangue na periferia de São Paulo e também em vários subgêneros que estavam muito mais interessados em ampliar os limites sonoros, ideológicos e filosóficos do faça você mesmo, o do it yourself. Na cena underground da Califórnia, essas ramificações também deram seus frutos, mas sei lá, o cenário do episódio desta semana. É no ano de 1984 que Tim Yohannan, fundador do lendário fanzine Maximum Rock'n'Roll, criou junto com Victor Hayden uma casa de shows chamada 924 Gilman Street, um clube operado por voluntários da cena local e norteado por uma filosofia mais democrática, anti-autoritária e pacífica, com música não tão nervosa, não tão sectária e não tão cheia de testosterona quanto o punk hardcore de outros clubes da região. Isso acabou atraindo um público cansado da homofobia, do sexismo, do racismo que se escondia muitas vezes no punk rock. Um público diferente, de jovens socialmente rejeitados pelas diferentes tribos da época. Um lugar para ir, curtir um som, sem medo de levar um soco de algum macho alcoolizado. Billy Joe Armstrong, nascido em Oakland, na Califórnia, tinha 10 anos quando conheceu Mike Dirnt na Carquinez Middle School. Os dois se conectaram pela paixão que tinham por bandas como Van Halen, AC/DC e Black Sabbath, e pelos heróis dos rejeitados daquela época, os Ramones. Quando fizeram 15 anos, ou seja, 1987, os dois montaram o Sweet Children, com Billy Joe na guitarra e voz, o Mike Dirnt no baixo e um baterista chamado John Kiffmeyer. Aí já estavam dois terços do que viria a ser o Green Day. Pouco depois de formado, o Sweet Children já estava se apresentando no tal 924 Gilman Street. Ouve só a banda tocando uma música também chamada Sweet Children, no ano de 1988. Outra banda daquela cena era o The Lookouts, que inventou de organizar uma grande festa numa casa abandonada a horas de distância da cidade, numa noite de inverno, e convidou o Sweet Children para tocar. Além dos integrantes das duas bandas, só 6 pessoas foram malucas o suficiente para viajar até lá. Mesmo assim, os shows rolaram. E o vocalista do The Lookouts, o Larry Livermore, ficou tão impressionado com a apresentação do Sweet Children, e especialmente com a entrega da banda tocando tão a sério num lugar tão longe, sem cachê e sem público, que decidiu bancar um disco do grupo por seu selo independente, o Lookout Records. Antes de gravar, em 1989, o Sweet Children decidiu mudar de nome para Green Day. Green Day era uma gíria para definir um dia em que uma pessoa tira para passar fumando maconha o tempo todo e acaba não fazendo nada de produtivo. Uma situação que eles conheciam muito bem. Em 1989 e 1990, o Green Day lançou dois EPs de circulação underground pela Lookout Records e depois lançaram seu primeiro LP chamado 39 Smooth. É desse disco a música tema do grupo, Green Day. Você já ouviu? Ouve aí. O primeiro álbum do Green Day foi muito bem recebido na cena local e vendeu bem durante os shows na 924 Gilman Street, ao lado de bandas como Operation Ivy e Pansy Division. Dizem que 39 Smooth chegou a vender mesmo 3 mil exemplares em coisa de um ano, um número muito bom para uma banda semi-amadora num selo independente que vivia em esquema de cooperativa. Mas, de grão em grão, o Green Day estava crescendo, chamando a atenção no underground e no circuito college americano. Mas, de fato, nada que parecesse sério o suficiente para impedir que o baterista John Kiffmeyer deixasse o grupo para fazer faculdade. Numa dessas coincidências, tipo escrito nas estrelas, Kiffmeyer deixou o Green Day bem na época em que o baterista da então já extinta banda The Lookouts se mudou para o bairro em que Billy Joe e Mike Dirnt moravam. Não demorou muito para que Trecool assumisse as baquetas no grupo. A entrada de Trecool no Green Day foi um daqueles cliques que muitas bandas experimentam quando as peças soltas de repente se encaixam e logo os três começaram a produção do segundo álbum da banda, o Kerplunk. Uma música que evidencia o salto de qualidade do grupo é Welcome to Paradise, uma música que Billy Joe escreveu a respeito do vislumbre de morar sozinho pela primeira vez na vida, em forma de uma carta para a mãe dele. Nas primeiras estrofes, o personagem da música narra em primeira pessoa, né, como, aliás, é na maioria do repertório inicial do Green Day, como é que ele está apavorado com a ideia de morar sozinho em um bairro urbano e perigoso. Mas com o decorrer da música, ele vai se sentindo cada vez mais em casa, abre aspas, nas ruas rachadas de lares quebrados. Welcome to Paradise era uma música tão forte, com uma pegada punk rock melódica, tão característica, que seria regravada em Duke 4 anos depois, quando a banda assinou com uma grande gravadora. Houve aí um trechinho de Welcome to Paradise na versão original do segundo álbum do Green Day, o Kerplunk, e compara com a versão de Duke, que a gente toca logo em seguida. Kerplunk representou um salto musical, mas também um salto de patamar para o Green Day. O disco vendeu 10 mil cópias logo de cara e se tornou rapidamente o maior sucesso da história da gravadora Lookout. E tudo no boca a boca ali, de forma espontânea, nos shows, pela repercussão nos fanzines e também em programas em college radios. O Green Day estava num ponto da sua carreira que continuava tocando em noites cada vez mais concorridas na 9024 Gilman Street, mas podia embarcar para a Europa, onde eles fizeram duas turnês entre 1991 e 1992, com vários shows na Alemanha, Holanda, Polônia, Suíça, Espanha e Reino Unido. Nos Estados Unidos, decidiram rodar pesado. Para isso, Trecool transformou o Bookmobile, uma biblioteca móvel, né, do seu pai, num tour bus e botaram o pé na estrada. No final de 1992, ou seja, um aninho depois do lançamento de Kerplunk, o álbum já havia vendido mais de 50 mil exemplares. Essa quantidade era, evidentemente, muito grande para os padrões da Lookout Records. Shows da banda estavam lotados de fãs ávidos para comprar o disco e o selo simplesmente não conseguia mais atender a demanda. Essa fase coincide exatamente com a explosão da cultura alternativa, da força do circuito college americano, do Nirvana liderando toda uma nova geração de bandas vindas do mundo independente rumo à MTV, às grandes gravadoras e às rádios. E o Green Day estava no meio de um impasse. Será que já era a hora de conversar com uma multinacional? Ou será que era o caso de se manter num selo independente, cheio de limitações? Será que eles conseguiriam vender mais de 50 mil discos na Lookout? Hã? E para que eles quereriam vender mais de 50 mil discos? Bom, uma conversa acabou sendo marcante para eles, por vias tortas. E essa conversa foi com o guitarrista e vocalista do Pansy Division, o John Ginoli, colega do Green Day na Lookout. Ginoli disse algo como: "Vocês estão indo muito bem na gravadora em que estão. Se vocês forem para uma major e venderem 50 mil discos, ou mesmo se venderem o dobro disso, serão considerados um fracasso para os padrões deles. Agora, se vocês acham que vão vender milhões de discos, então vocês deveriam topar." O que Ginoli talvez achasse que mexeria ali com a humildade do Green Day acabou soando como um desafio para eles. E eles decidiram enviar uma demo para os olheiros das grandes gravadoras que já assediavam o grupo. Entre as músicas da demo estava Longview, um dos grandes destaques do novo repertório, uma música que seria lançada como o primeiro single do seu próximo álbum. Ouve só um trechinho dessa versão demo de Longview. Sick of all the same old shit. In a house with unlocked doors and I'm fucking lazy. Write my name and close my eyes. Take me away to paradise. I'm so damn bored, I'm getting right. And I smell like shit. Longview tinha tudo para fazer sentido para a geração X, o mesmo personagem entediado de Smells Like Teen Spirit, por exemplo. Por cima de uma linha de baixo e bateria hipnotizante que explode em um punk rock com guitarras cortantes e melodias afiadas, a música fala sobre um garoto letárgico zapeando os canais da televisão, um garoto que só descarrega sua energia rarefeita na masturbação. Um cara sem namorada, sem emprego e sem vida. E é, como diz a letra, um perdedor sem motivação. Esse punk rock melódico, assobiável, naquela fronteira entre o power pop e o punk, já existia desde a década de 1970. A gente poderia citar, por exemplo, Buzzcocks, Ramones, Elvis Costello. Meu convidado de hoje, Tatola Godas, poderia até citar o Não Religião aqui no Brasil. Eu perguntei para ele o que, que ele acha que aconteceu ali no início da década de 1990, que fez o punk finalmente chegar às rádios norte-americanas. Vale lembrar que o diretor Dave Markey deu o nome do seu documentário de 1991, The Year Punk Broke, né? Tatola, conta pra gente o que você acha que preparou o terreno para que bandas como Offspring ou Green Day pudessem montar acampamento.
Você fala uma palavra muito chave na pergunta que você faz, que é mainstream, né? Antes de ser mainstream, as bandas eram procuradas no obscuro mesmo, no lado C da história, né? O Offspring sempre foi uma banda de skatista, o Green Day também, a molecada adorava, desde o moleque. Quando eu tinha uma loja, chamava Hanks, com o Renato Filho, eu tinha uma loja lá na galeria, e a gente vendia disco do Green Day, disco do Offspring, que ninguém conhecia, porque não tocava em lugar nenhum, eles nunca foram mainstream, né? Depois se torna mainstream, quando o Offspring vai para uma grande gravadora, recebe um caminhão de dinheiro, e o Green Day idem. Então, são bandas que, desde os anos lá atrás mesmo, de quando eles começaram, eram bandas que vieram do início, né? Vieram do começo mesmo. Ninguém começou por cima. Esse negócio de começar por cima é pra banda perereca, mano, que já tem dinheiro investido pra tudo quanto é lado. Quando o cara é bom, ele vem de baixo. Não tem prédio. É que nem a 89 a gente trabalha, né? Quando eu falo a gente, você já também já teve por lá. É uma rádio que vem da base. Ela não começa o prédio pelo sétimo andar. O Green Day e o Offspring sempre começaram lá embaixo. Eles fizeram alicerce. Eles tomaram porrada, eles tiveram banda que tocaram pra molecada, eles fizeram o circuito todo. São bandas que merecem todo o respeito, apesar de hoje serem bandas do mainstream, como você fala. Mas a vinda deles, pra chegar nisso, tem uma trajetória que é fundamental pra mim, que é tá lá sofrendo. É do it yourself, faça você mesmo. E eles fizeram isso desde o início e chegaram onde chegaram por mérito. São muito E o Não Religião, pra mim, era uma banda que eu adorava, é a minha banda predileta de todas que eu tive, sempre foi, porque eu sempre falei ali o que eu queria falar. Falava de religião, falava de casa, de moradia, falava de saúde, falava de dinheiro, falava de tudo que eu queria falar. Falava de amor de um jeito escondido, falava de rebelião, falava de protesto, sempre foi uma coisa que eu quis fazer na minha vida. É isso, Não Religião pra mim é tudo, foi tudo que eu quis ser, é mais ou menos isso.
Em abril do ano de 1993, o Green Day finalmente assinou com a Reprise, gravadora do Warner Music Group. Aliás, do conglomerado de mídia Time Warner, né? Um conglomerado criado 3 anos antes. A Reprise ofereceu um adiantamento de $225 mil para o grupo. Quem foi o responsável direto pela assinatura com eles foi Rob Cavaggio, um olheiro da Warner que trabalhava na área de A&R, né? Artistas e repertório. Cavaggio tinha 30 anos e sua grande descoberta até então havia sido o trio de power pop The Muffs. Quando aquela demo do Green Day chegou até ele, a música que mais chamou sua atenção foi exatamente Longview. Ele conta que quando recebeu a demo, voltou para casa dirigindo e ouviu a música mais de 10 vezes. Cavaggio achava que era possível preservar a crueza e a naturalidade do Green Day, manter a energia daquilo, mas transportar a música para as FMs de rock, quem sabe até para MTV. Bom, esse conceito de preservar a coisa ali meio ao vivo guiaria todo o trabalho de estúdio comandado por Cavaggio entre agosto e outubro de 1993. Não é à toa que a música escolhida para abrir o álbum seria Burnout, a música que começa exatamente como um show ao vivo, com Trey Cool definindo o ritmo no chimbal da bateria para que Billy Joel entrasse comandando a música. Apesar da sonoridade crua, Rob Cavaggio se esmerou, trabalhou bastante, tanto que mixou o álbum 2 vezes. Na primeira vez, ele tentou chegar às referências que Billy Joel havia sugerido, Sex Pistols, né? Ou as primeiras gravações do Black Sabbath, mas o resultado não agradou a ninguém. Na segunda vez, Cavaggio levou os tapes para serem mixados no Fantasy Studio, em Berkeley. Se os 2 primeiros LPs do Green Day foram gravados com baixíssimo orçamento num esquema ali com estúdios, que era tipo entre toques, sabe? Agora eles tinham mais tempo de sessões e poderiam investir seus $105 mil para fazer o novo álbum. Tudo isso deu a eles a possibilidade de chegar num resultado muito mais refinado, adicionando muito mais camadas, como por exemplo em Pulling Teeth, um rock bubblegum que mais parece uma paródia de uma música romântica, mas com uma sonoridade punk clássica que dá um toque de ironia à canção. Na letra, ao invés de declarações tradicionais de amor, o protagonista relata os maus bocados que ele passa nas mãos de uma namorada violenta e controladora. É mais ou menos aquilo que a gente descobriu que se chama relacionamento tóxico. She comes to check on me, making sure I'm on my knees. After all, she's the one who put me in this state. Is she on top of my lady? She disturbed. I better tell her that I love her before she does it all over again. Oh God, she's killing me. Todas as letras do álbum foram escritas por Billy Joe Armstrong, com exceção de Emmenius Sleepos, que foi escrita pelo Mike Dirnt. A temática da música é bem o que os americanos chamariam de coming of age, né? Aquele gênero de música, ou de livros, ou filmes, que tratam sobre a transformação da fase adolescente para a fase adulta. No caso de Emmenius Sleepos, esse sentimento é retratado a partir de um reencontro de amigos que agora se estranham. A letra diz assim, abre aspas, um dia desses eu vi meu amigo e eu não sei exatamente o que ele virou. Isso só mostra que não faz muito tempo eu era como você. Agora acho que estou doente e quero ir para casa. A angústia juvenil e o conflito de relacionamentos são temas que permeiam todo o álbum, como na faixa FOD. FOD é a abreviação de Fuck Off and Die, algo como Cai Fora e Morra, ou mais literalmente, né, F*** e Morra. Na letra da música, o narrador reprime seus sentimentos de raiva enquanto canta metade da faixa por cima de um violão, até explodir em um punk rock ensurdecedor cheio de guitarras bem na hora em que ele descarrega todo o seu sentimento. A faixa já deu susto em muito ouvinte desprevenido, então, é, esteja avisado. Day sabia que assinar com uma major era um caminho sem volta. Por exemplo, o grupo foi banido da grade de shows do 924 Gilman Street porque um dos critérios para tocar na casa era ser independente, sem vínculos com grandes corporações. Billy Joe nunca devolveu o banimento com rancor. Pelo contrário, sempre elogiou o compromisso ético da política da casa. Mas mesmo assim, muitos dos primeiros fãs e o público mais true, sabe? Passou a tratar o Green Day como vendidos. E claro, nunca aceitaram o acabamento de ponta que a música do grupo passou a receber a partir de Duke. Como se o verdadeiro Green Day tivesse acabado no momento em que saiu da Lookout Records. Eu pedi para o meu convidado Tatola falar um pouquinho sobre o Duke e também sobre esses preconceitos típicos de quem vem do underground para o mainstream.
O disco é um fenômeno, né? O disco é um fenômeno. Eu acho que é uma das coisas mais legais que aconteceu. Ah, mas é um punk mais moderninho, mais... Porra, punk é punk, velho. Não tem essa conversa. O cara tem, né? Ele fala, ah, eu sou roqueiro porque eu toco guitarra. Você não é roqueiro porque você toca guitarra. Você é roqueiro porque você tem atitude de roqueiro, de gente que tem opinião, que sabe o que quer. Isso é ser roqueiro. Não é uma guitarra tocando na sua orelha que isso vai levar você a... Ai, essa banda não tem guitarra, mas se tiver atitude, velho, né? O Green Day é o contrário. O Green Day tem guitarra, o Green Day tem atitude. Eles sabem o que eles estão falando. É um disco muito louco mesmo, assim. Bateu forte. E como eu te falei, que eu tinha essa loja lá longe com o Renato, e a gente recebia tudo muito antes, né? Às vezes recebia de um outro jeito, em formato de fita, em formato de um monte de coisa. Mas o Duke é um disco, pra mim, inesquecível. Eu tava na Galeria do Rock, né, mano? Onde eu ia estar? Em casa?
A respeito dessa acusação de a banda ter se vendido, os integrantes do Green Day sempre citam o fato de que as bandas que eram suas referências no punk rock quase sempre eram vinculadas a selos grandes, como por exemplo o The Clash, que gravava pela CBS, né? Ou os Ramones, que gravavam pela Sire. Mas a resposta que talvez seja mais esclarecedora, no nível pessoal, seja a de Mike Dirnt, abre aspas. Olha, eu não tinha para onde ir, não tinha outra opção, eu não queria voltar a cozinhar peixe ou hambúrgueres para viver. Não estou dizendo que tem algo de errado com isso, mas se eu tenho uma outra opção, por que eu não deveria abraçá-la? Para mim, se vender é deixar de fazer o que eu amo e desistir só porque outra pessoa me impõe alguma sanção falando que eu não devo fazer algo que não seja cool. Olha, a única pessoa com quem eu preciso ser verdadeiro é comigo mesmo. Agora assinada com um selo grande, a banda fez questão de discutir um contrato com a Reprise que garantisse que a Lookout Records se mantivesse detentora dos dois primeiros discos, que ainda venderiam bastante, puxados pelo sucesso de Duke. Sobre o título do novo álbum, Duke, Billy Joe conta que é uma alusão à diarreia, já que a banda sempre comia mal durante as turnês, e para falar sobre o assunto usava esse termo, Duke, que, traduzindo, seria uma forma de dizer cocô de uma maneira infantilizada e irônica. O motivo disso ter virado o nome do álbum era o mais juvenil possível. Era simplesmente um... Não seria engraçado se esse fosse o nome do disco? Originalmente, o álbum se chamaria Liquid Duke, ou Cocô Líquido, mas aí a banda achou que seria um pouquinho demais. A capa do álbum é uma ilustração abarrotada de desenhos ao estilo cartoon, uma estética que fazia bastante sentido para uma juventude que estava muito ligada ali em Simpsons ou Beavis e Butthead. A arte foi desenhada por um amigo da cena californiana de punk chamado Richie Butcher. Butcher fazia uma arte cheia de referências à cena de East Bay e também a bandas que o Green Day amava. Por exemplo, o fotógrafo barbado ali perto do centro da capa é Murray Bowles, um cara que tirava fotos das bandas todo fim de semana ali no Gilman's. Se você procurar, você vai ver também que tem o Angus Young, guitarrista do AC/DC, e a mulher da capa do primeiro álbum do Black Sabbath. Com o passar do tempo, 5 singles foram extraídos de Duke: Longview, Welcome to Paradise, Basket Case, When I Come Around e She, música que saiu exclusivamente para rádio. Basket Case fala sobre ansiedade e transtorno do pânico, algo que Billy Joe só descobriu que tinha anos depois de ter feito a música. Basket Case é alvo de bastante discussão por conta dos versos "Eu fui até uma prostituta, ele disse que minha vida é um tédio, então pare de reclamar porque estou deixando ela para baixo". Os fãs discutem, o personagem da música confunde os sujeitos por conta da crise nervosa? O verso faz uma referência à bissexualidade assumida do vocalista Billy Joe? Ou será que ele está falando de uma prostituta transexual? Fica aí a discussão sobre Basket Case. I went to a whore, he said my life's a bore. Choke with my wife and guts and bring it her down.
Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me.
O videoclipe de Basket Case foi dirigido pelo cineasta da Bay Area, o Mark Kaur, e mostra a banda tocando ao vivo em um hospital psiquiátrico. O videoclipe seria indicado a 9 categorias do MTV Video Music Awards em 1995. O outro single com clipe em altíssima rotação na MTV foi When I Come Around, uma das músicas mais populares da carreira do Green Day, que alcançou a 2ª posição nas paradas de mainstream rock da Billboard e 1º lugar no Alternative Airplay. O clipe, que mostra a banda caminhando ali pelo centro urbano de São Francisco, também foi dirigido pelo Mark Kaur. Todos os singles de Duke dominaram as paradas de sucesso e tocaram muito em rádios de todo o mundo. Então eu perguntei para o Tatola, homem de rádio, qual desses singles seria o favorito dele e principalmente quais as memórias dele tocando o álbum na rádio. Ouve só o que ele respondeu.
Como radialista, é legal isso que eu não falei, só falei do meu espírito, né? Espírito punk. Mas o que eu queria dizer para você é que, como radialista, eu toquei tudo isso. Eu toquei até mais músicas desse disco. Esse disco é incrível. Eu não tenho uma predileta, eu tenho todas prediletas. Eu acho que o disco inteiro é um disco que é pra história do punk rock, sabe? É um disco muito assim. Basket Case é legal pra caramba. She é sensacional, né? Welcome to Paradise, Welcome... É muito bom, é muito bom. Vou falar uma aqui só pra não falar que eu não falei nenhuma. She, né? Eu acho que é muito
Duke foi lançado no dia 1º de fevereiro de 1994 e foi muito bem recebido pelos críticos. No New York Times, John Parelis escreveu, abre aspas, o punk se transforma em pop de músicas rápidas, engraçadas, cativantes e cheias de energia sobre reclamação e tédio. A apatia quase nunca pareceu tão cheia de paixão. O Green Day saiu em turnê para divulgar Duke no dia 15 de fevereiro, ou seja, 2 semanas depois do lançamento do álbum. Para a turnê, eles usaram o mesmo book móvel do pai de Trecool para fazer os shows. À medida que a turnê avançava, maior ficava o fenômeno Green Day. Duke chegou a alcançar a 2ª posição nas paradas da Billboard e em apenas 6 meses de lançamento já havia passado do 1 milhão de discos vendidos. Junto com o Green Day, o punk rock clássico finalmente ocupou seu espaço no mainstream. Em abril daquele mesmo ano, o Offspring lançou o álbum Smash, disco que alcançou a 4ª posição nos Estados Unidos. E até bandas veteranas como Bad Religion, banda que já tocava na cena californiana fazia 14 anos, conseguiu encontrar um lugar no mercado, emplacando pela primeira vez um álbum no top 200 da Billboard. Tudo isso fez com que a revista Spin emprestasse o título do documentário do Dave Markey para falar do sucesso do Green Day numa capa com a chamada Green Day, o ano em que o punk estourou. Para abrir os shows da turnê de Duke, o Green Day convidou uma de suas bandas irmãs dos tempos da Lookout Records. Chamar o Pansy Division para abrir seus shows era uma declaração dupla. Primeiro, por ser um grupo do cenário independente de onde eles vieram. Mas em segundo lugar, porque o Pansy Division era um dos maiores nomes do movimento Queercore, uma banda com músicas de temática explicitamente gay, como o The Cocksucker Club ou Boyfriend Wanted. Aquela era uma tomada de partido contra o preconceito muito tempo antes de que a agenda LGBT ajudasse a vender conta em banco ou salgadinhos. Pelo contrário, né? O guitarrista e vocalista do Pansy Division, o John Ginolli, já citado, lembra a respeito de um show na cidade de Fairfax, na Virgínia, onde o produtor homofóbico não queria fechar o contrato com o Pants Division como banda de abertura. O Green Day, então, mandou avisar que sem o Pants Division, eles também não tocariam. Então o produtor precisou engolir a sua homofobia para ter a banda do momento tocando na sua cidade. A temática LGBT, na verdade a gente dizia GLS na época, né? Gays, lésbicas e simpatizantes, também aparece em Duke, na música Coming Clean, em que Billy Joe trata da sua bissexualidade. Os versos dizem: esqueletos ganhando vida no meu armário. Eu descobri o que é necessário para se tornar um homem. Agora, mamãe e papai nunca vão entender o que está acontecendo comigo. 17 anos e confessando pela primeira vez. Finalmente me descobri pela primeira vez. Agora, mamãe e papai nunca entenderão o que aconteceu comigo. Um show importante da turnê de Duke foi no Festival de Woodstock de 1994. Após um dia de chuva torrencial, o chão daquela edição havia se transformado em um pudim de lama e grama. Durante o show do Green Day, foi se somando aí o clima caótico vindo da plateia, a música energética da banda e as provocações dos músicos que no microfone mandavam coisas como: o que é esse amor livre, hippie? Ou então: como vocês estão, seus riquinhos de merda? No meio do show, o palco já estava todo coberto de lama atirada pela plateia, coisa que era devolvida pela banda numa guerra de lama histórica. No final da apresentação, um segurança acabou confundindo o baixista Mike Dirnt com um fã maluco e quebrou um dente do baixista com um soco. O episódio infame foi conhecido como Mudstock, uma das poucas memórias que temos daquele apagado festival. Outro show notório foi o Natal Acústico que eles fizeram no Madison Square Garden, que 1. Não foi um show acústico e 2. Billy Joe decidiu tocar a música She pelado, porque, de acordo com ele, não sabia se eles voltariam a tocar lá. Então escuta aí um trechinho dessa apresentação histórica de She e sinta a nudez de Billy Joe, no bom sentido, evidentemente. No fim de 1994, Green Day já havia começado a produção do seu álbum seguinte, o Insomniac. Enquanto isso, Duke já tinha ultrapassado os 3 milhões de exemplares vendidos. Para coroar o fenômeno que era o álbum, o Green Day ganhou o Grammy de melhor álbum alternativo em 1995, prêmio que Billy Joe deu para a mãe dele, para que ela, abre aspas, mostrasse para as amigas. Com o passar do tempo, o Green Day foi fazendo outros grandes hits, explorando sonoridades, sempre se reinventando e ganhando novas camadas a cada novo álbum. A reinvenção mais radical foi, sem dúvida, o álbum American Idiot, uma ópera rock conceitual ultra politizada que transformou o Green Day numa verdadeira banda de estádio. Na última participação do Tatola Godas no episódio de hoje, eu pedi para que ele falasse do Green Day pós-Duke e como é que ele vê a carreira e a importância da banda como um todo. Ouve só o que o Tatola falou.
Eu acho que eles se tornam grandes mesmo, né? Gigantes, como são hoje, tornam, fazem festivais, tocam sozinho, vêm pro Brasil 200 vezes. Eu tive a oportunidade de conhecer os caras, muitos dos meus amigos trouxeram os caras pra cá. Eles são aquilo mesmo que a gente vê, sabe? É legal pra caramba. E é isso, não tem muito o que falar, assim. Eles têm uma carreira hoje grande, importante. Já a relevância diminui um pouco porque o mundo mudou, as coisas mudam, né? Então tem muita gente que ama o Green Day ainda, como eu, que gosto muito do Green Day. Acho legal pra caraca, mas a importância é o tipo de som, o tipo de música hoje que tá rolando por aí é diferente. Mas eles têm uma importância f***. Eles são os caras, gosto muito.
Ainda que o Green Day tenha se transformado em um dos gigantes do rock, eles jamais esqueceram as suas raízes. Prova disso foi em 2014, quando o Green Day entrou no Rock and Roll Hall of Fame e eles convidaram Larry Livermore, agora o ex-executivo da Lookout Records, gravadora havia muito já extinta, para estar na plateia e fizeram uma homenagem a ele no discurso de agradecimento. Em 2015, a banda voltou para o 924 Gilman Street para tocar em um show beneficente para ajudar a levantar dinheiro para vítimas de um prédio incendiado em Oakland. Em 2017, eles doaram o seu famoso bookmobile para Wheels for Wishes, uma organização sem fins lucrativos ligada à Make-A-Wish Foundation, aquela fundação que ajuda crianças em tratamento paliativo a realizar seus sonhos. O fato é que para qualquer ponto da história do Green Day que a gente olhe, seja no underground tocando em pequenos clubes, seja hoje tocando em grandes estádios e festivais pela América do Sul, ninguém pode negar que a trajetória do Green Day é, no mínimo, um triunfo das convicções aprendidas com a cultura punk, levadas a milhões e milhões de pessoas. Duke foi lançado no dia 1 de fevereiro de 1994 pela Reprise Records. A contracapa do CD e do LP mostra uma foto da plateia de um show. As primeiras edições contêm alguém segurando um boneco do Ennio, o personagem do Vila Sésamo, sabe? Mas a foto precisou ser retocada e o boneco apagado com medo de que eles fossem acionados judicialmente. Entretanto, algumas sucursais da Warner mais intrépidas mantêm o Ennio em algumas edições internacionais. A arte do encarte em CD e LP são diferentes entre si. Na do vinil, as letras estão dispostas em um retângulo ilustrado como se fosse um fanzine punk, enquanto a do CD conta com uma série de desenhos a mais em volta das letras, todos ilustrando a temática das músicas. O álbum conta com uma faixa oculta chamada All By Myself, música que toca depois de 2 minutos de silêncio do fim da última música do álbum, F.O.D. A música All By Myself, que significa sozinho, ou então por conta própria, em inglês, né, é cantada e tocada no violão por Trecul, e é uma serenata humorística pseudo-romântica a respeito de masturbação.
I was alone, I was all by myself. No one was looking, I was thinking of you. Yeah, did I mention I was all by myself? All by myself. All by myself.
Duke recebeu várias reedições ao longo dos anos, mas nunca ganhou aquela edição remasterizada ou então uma edição comemorativa luxuosa. Dos 5 singles, o lado B de 4 deles contém versões ao vivo de músicas dos primeiros álbuns do Green Day e também, claro, do Duke. Por exemplo, o single de Welcome to Paradise conta com uma versão ao vivo da música Chum.
I love you,
O single mais diferentão desses é o de Basket Case, que inclui uma cover da música Tired of Waiting for You, dos Kinks, inclui a inédita On the Wagon e uma regravação da música 409 in Your Coffee Maker, faixa do primeiro álbum da banda. Em 2013, perto das comemorações de 20 anos do disco, o Green Day tocou o Dookie na íntegra em algumas datas da Europa, incluindo o Reading Festival. Houve um trechinho da banda tocando a música In The End, faixa um tanto rara no repertório de shows do grupo. Em comemoração aos 50 anos do Festival de Woodstock original e 25 anos do famoso show do Green Day na edição de 94, o trio lançou em 2019 o disco ao vivo Woodstock 1994, contendo o show completo com som remixado e remasterizado. A capa do disco repete a arte original do Dookie, só que toda suja de lama e com uma fita adesiva por cima do título original, com o novo título escrito à caneta, Green Day Live Woodstock 1994. Pensando no nosso querido ouvinte, que espera sempre algum conteúdo na segunda-feira, a gente decidiu manter o horário tradicional de atualização dos conteúdos fechados, exclusivos para os assinantes do Clube Discoteca Básica. Ou seja, teremos novo conteúdo do Clube no dia 12 de setembro, às 17 horas. O Clube Discoteca Básica, você deveria saber, é a nossa comunidade no Hotmart Sparkle, onde os apoiadores do programa se reúnem para ter acesso a promoções e conteúdos exclusivos. Esta semana, a gente vai subir um especial coleção de Billy Joe Armstrong, falando dos discos que Billy Joe indica. Então, teremos ali uma lista com os favoritos, né, inspiradores do Green Day. Por exemplo, o primeiro disco que ele comprou, o disco que despertou o pequeno Billy para o punk rock e coisa e tal. Segunda-feira, então, às 17 horas. Outra coisa que só quem está no Clube Discoteca Básica tem acesso, e também só durante o mês de setembro, é um link exclusivo fechado do meu documentário Sem Dentes, Banguela Records e a Turma de 94, num corte inicial que a gente fez só para a equipe, um corte de nada menos do que 3 horas, recheado de entrevistas com o pessoal dos Raimundos, Mundo Livre, o próprio Carlos Eduardo Miranda, Samuel Rosa, Nando Reis e tal, entrevistas que nunca foram exibidas publicamente antes. Para você ter acesso a estes e também a outras centenas, é isso mesmo que você ouviu, centenas de conteúdos exclusivos, vá até o endereço podcastdiscotecabasica.com/clube e aproveite os 30 dias de degustação grátis. E chegamos naquele quadro tradicional do Discoteca Básica em que a gente recomenda uma banda ou um artista do século XXI com o qual o ouvinte que gosta do álbum do episódio da semana pode se relacionar de alguma forma. A nossa indicação é o segundo e mais recente trabalho da banda paulistana Deb and the Mentals, formada em 2015. O novo álbum do Deb and the Mentals foi lançado no dia 22 de abril deste ano pelo selo El Rocha e se chama Babilônia. É o primeiro disco em português da banda que fazia um pop rock veloz e melódico e que agora, neste segundo álbum, com uma nova formação da banda, explora riffs com guitarras mais pesadas e bateria ali mais cadenciada. Tudo isso, claro, preservando o lado melódico, a potência no som e os refrãos poderosos. Ouve aí um trechinho da música Rouca, do álbum Babilônia, do Deb and the Mentals. E agora vamos à sessão de correspondência com algumas das mensagens que os nossos ouvintes enviaram para a gente nos nossos canais oficiais, ou seja, o podcast Discoteca Básica no Instagram, o DB_cast no Twitter e na nossa comunidade de assinantes ali no Hotmart Sparkle e também nas nossas redes pessoais. Dessa vez a gente selecionou algumas mensagens e comentários que vocês mandaram a respeito do episódio 3 da quinta temporada, ou seja, o The Number of the Beast, do Iron Maiden. Primeiro eu queria fazer uma correção, na verdade uma atualização, porque diferentemente do que a gente disse no episódio, o Iron Maiden não fechou a noite de heavy metal do Rock in Rio dia 2 de setembro. Depois que o nosso episódio já havia sido gravado, eles usaram o seu direito de headliner e pediram para se apresentar antes do Dream Theater. A gente agradece ao ouvinte Billy Hell, que escreveu rapidamente para anunciar essa mudança de horário. Já o ouvinte Pablo Luz diz que espera que a gente tenha outros álbuns nessa pegada hard rock e heavy metal no programa, e escreveu o seguinte: parabéns por mais um excelente episódio, dessa vez com a participação do nosso sempre afiado e controverso Regis Tadeu. Minha base sonora ali no início da adolescência e da minha coleção de discos, sem dúvida, predominantemente foi o heavy metal. E claro, o Iron Maiden e o The Number of the Beast foram parte importante dessas descobertas. Gostaria apenas de comentar que, apesar de concordar com o ilustre convidado em relação ao lado B do disco ser muito mais intenso e que algumas músicas poderiam figurar no lado A, eu acho o Invaders uma grande música que sintetiza bem todo o espírito da New Wave of British Heavy Metal e essa transição do Maiden de banda destaque daquele movimento para o mainstream. Fecha aspas. O Pablo também notou, aliás, muito bem notado, que eu no episódio pronunciei errado o nome da música Hallowed Be Thy Name, que eu pronunciei sem perceber, ou seja, é santificado seja o seu nome e não santificado pelo seu nome, obviamente. O ouvinte Erivaldo Cavalcante ficou tão feliz com a escolha do episódio que nem terminou de ouvir para escrever logo uma mensagem para a gente. Ele escreveu assim: tô no finalzinho do episódio, vi a notificação quando estava saindo do trabalho e vibrei sozinho na rua. Sempre quis um Discoteca Básica do Iron Maiden. Ficava até imaginando qual álbum seria, mas não poderia ser mais perfeito que o Number of the Beast. E diga-se de passagem, vocês fizeram um excelente trabalho. O episódio tá ótimo, inclusive as raridades ali no início, como a primeira vez que o Bruce Dickinson cantou num show e também o teste dele para a vaga de vocalista. Episódio irretocável. Muitos apaixonados pelo Iron Maiden escreveram elogiando o episódio, provando que a gente já sabia, né? Que realmente o Iron Maiden é uma banda de fãs absolutamente apaixonados. O Karak Rocha é, ou pelo menos foi, um deles e escreveu assim: Ricardo Alexandre, agora você balançou o meu coração. Já ouvi todos os episódios do Discoteca Básica e é difícil dizer qual foi o melhor. Mas te garanto que o disco desta semana foi com certeza o que mais ouvi de todos os episódios. Me enquadro naquilo que o Regis disse sobre o Iron não ter fãs e sim torcedores, ao menos na minha fase adolescente. Eu era um daqueles chatos que não aceitava ninguém criticando a banda e que, se alguém simplesmente não gostasse, eu já cortava os laços. Hoje sou uma pessoa mais sóbria e menos xiita, mas o Iron Maiden continua uma das minhas bandas favoritas. Muito obrigado por trazer tanto conteúdo de qualidade em tempos de tanta desinformação. Talvez, se esse disco fosse lançado nos dias atuais, seria ainda mais rechaçado pelos extremistas de plantão. Um forte abraço também para o Regis Tadeu. A gente também não poderia deixar de mencionar algumas mensagens que a gente recebeu reclamando do episódio, escritas por alguns ouvintes que não curtem heavy metal ou gente que não curte o convidado Regis Tadeu. Bom, é claro que a gente sempre faz os programas esperando que o máximo de gente ouça e goste, mas aqui é sempre importante a gente repetir que o projeto do Discoteca Básica é reunir gente que gosta de boas histórias sobre música, seja Miles Davis, seja Cartola, seja o Clube da Esquina ou Guns N' Roses. O que nos une é o gosto por música, pela conversa a respeito de música, e não pelo artista X ou pelo convidado Y. Eu digo isso numa boa também, porque se a gente não relembrar isso de tempos em tempos, a gente vai se enfiando nos becos sem saída que acabam prejudicando o programa e acabam prejudicando a nossa relação com o ouvinte. Eu terminaria usando a mensagem do amigo Thiago Garros, ouvinte de primeira hora, que sintetiza bem esse espírito que eu acabei de mencionar. Ele escreveu isso num comentário entre vários comentários numa rede social a respeito do episódio, abre aspas. Eu adoro demais esse podcast e os comentários dos ouvintes nesse post é a prova. Público eclético que ama música. Uns adoram Iron, outros odeiam, mas tamo tudo aqui. Sou do time dos que não gostam, mas ouvi e adorei o episódio, como sempre. E chegamos ao final do quinto episódio da quinta temporada do podcast Discoteca Básica, o último inspirado na escalação do Rock in Rio 2022. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa série de episódios. Digam aí o que vocês acharam dessa nossa iniciativa de tentar dar mais calor ao programa, escolhendo discos de artistas que estão de passagem pelo Brasil. Episódios amarrados num tema, enfim, escrevam. O podcast Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Meu nome é Ricardo Alexandre, eu faço a locução e a redação final. O Sérgio Jomori faz a pesquisa e o roteiro junto comigo. A Jéssica Correia faz a edição. Eu e a Mariana Mafra fazemos a produção. Segunda-feira que vem não tem episódio aberto, porque o episódio aberto de segunda-feira que vem é este aqui que você acabou de ouvir, ok? A gente volta ao horário regular no dia 19 de setembro, às 17 horas, mais ou menos. Combinado? A gente se encontra lá, se Deus quiser. Valeu!
Tudo certo. Parasol.